Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. O Projetos da Semana começa falando da proposta que reconhece como acidente de trabalho a infecção que evoluir para a Covid-19. A autora do projeto, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defende que todos os trabalhadores, servidores e autônomos que exerçam atividade essencial tenham essa equiparação enquanto durar o estado de calamidade pública em vigência desde março. Pelo texto, o quadro clínico deve ser comprovado com o respectivo exame que evidencia o contato com o vírus e atestado médico que aponta o quadro sintomático da doença. O que motivou a senadora a apresentar essa proposta foi o argumento do Ministério Público do Trabalho, de que muitas pessoas que exercem tarefas essenciais têm encontrado dificuldades para conseguir o reconhecimento da Covid como acidente de trabalho. Em alguns casos, a doença deixa sequelas que comprometem o exercício da profissão e, segundo a senadora Leila Barros, esses casos vão parar na justiça, que tem tomado decisões favoráveis ao trabalhador. Outra proposta apresentada nesta semana tem a ver com a oferta de internet, que nesses tempos de pandemia se transformou num item de primeira necessidade, principalmente para os estudantes. O projeto garante o acesso gratuito para famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. O autor é o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que quer trazer para uma lei federal uma experiência que ele viu prosperar em seu estado por meio de um convênio com o governo federal quando ele era vice-governador. O senador explica que cada família teria direito a um pacote de dados bancado com dinheiro de um fundo que já existe especificamente para isso, o FUST.
O FUST, que é o Fundo da Universalização do Serviço de Telecomunicações, tem mais de 22 bilhões de reais disponível e é uma função desse fundo. Daí ele sairia os recursos para que nós possamos investir no cidadão, colocar como um pacote de internet dentro do Bolsa Família para que as famílias possam, mais ou menos, possam acessar a rede mundial, ter a oportunidade dos seus filhos fazer ensino à distância, ter acesso à segurança pública, ter acesso ao comércio, à cidadania, ter acesso cultural, enfim, a internet traz cidadania e nós queremos que isso seja para todos os brasileiros.
O assunto agora é combate à corrupção. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, quer acrescentar ao primeiro artigo da Constituição a prevenção e o combate à corrupção como um dos fundamentos da República. O senador explica que as relações do Estado com o setor privado se intensificaram e abriram espaço para práticas contrárias ao interesse coletivo. Por isso, é preciso, segundo ele, ampliar os princípios fundamentais que norteiam a Carta Magna do país. Marcos Duval cita um ranking de 2019 com o Índice de Percepções de Corrupção da ONG Transparência Internacional. Nesse ranking, o Brasil tem nota 35, numa escala em que 100 seria o melhor nível. Nessa lista, o Brasil aparece atrás de países vizinhos como a Argentina, que tem pontuação de 45, o Chile, com 67, e o Uruguai, com 71 pontos. Outro dado que o senador aponta para justificar essa proposta são as estimativas do Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, desde a década de 1970, o país perdeu 300 bilhões de reais apenas em obras de infraestrutura. Um dos assuntos que fechou a semana foi a prorrogação do auxílio emergencial do governo até dezembro. Mas o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para regulamentar a renda básica de cidadania, que já é lei. O benefício foi instituído em 2004 por iniciativa de projeto do ex-senador Eduardo Suplicy, mas ainda não foi implementado. Pela regra, o dinheiro deveria ser suficiente para para atender às despesas mínimas de cada pessoa, com alimentação, educação e saúde, considerando, claro, o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Mas, segundo o Paim, sem a regulamentação, a situação dos mais pobres na pandemia ficou pior.
O cenário de pandemia explicitou como é vulnerável a situação do povo brasileiro diante das crises econômicas e sociais, em face da concentração de renda, da precariedade do trabalho, do desemprego e da miséria, né? Os índices de fome, que até estiveram em declínio no país, a partir de 2013, voltaram a crescer. Dados como esses justificam a urgência de um programa de renda básica no Brasil.
Todo mundo tem acompanhado essa disputa dos planos de saúde para a cobertura de exames que detectam o novo coronavírus. Pois é, para evitar que isso se repita nesta e em próximas emergências de saúde, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, apresentou um projeto para obrigar as operadoras de planos privados a cobrirem exames laboratoriais e outros exames necessários para diagnóstico e tratamento de doenças quando houver uma situação de emergência sanitária. Dário Berger lembra que são hoje 47 milhões de brasileiros atendidos por planos privados e eles não podem depender de idas e vindas de decisões que ora determinam a cobertura, ora liberam as empresas de cobrir os procedimentos. Na mais recente decisão, a Agência de Saúde Suplementar incluiu a realização de alguns testes para anticorpos para novo coronavírus, mas com várias restrições. Agora, mudando de assunto, vamos trazer um projeto que fala do direito autoral no compartilhamento de notícias. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é quem traz esse tema para um projeto que altera a lei sobre o direito autoral, para tratar do pagamento de direitos quando uma publicação da imprensa é disponibilizada por provedores de aplicativos de internet. Ângelo Coronel lembra que, atualmente, grandes portais, agregadores de notícias e redes sociais lucram alto com a venda de publicidade, sendo que esses valores não chegam aos produtores de conteúdo. O senador entende que a valorização da democracia e do pensamento livre requer também a valorização do jornalismo profissional.
Com isso, a gente também está visando promover mais ainda aqueles que fazem o jornalismo sério, aqueles que checam antes de divulgar uma notícia sem nenhum fundamento, muitas vezes. Então, isto realmente nós temos que ter, o jornalismo sério para combater a desinformação, para combater as nossas famosas e famigeradas fake news.
E um assunto diferente, vamos destacar agora o projeto que traz a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, para o centro das atenções como capital nacional do Rally. A proposta é do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Estado. Erechim fica no norte do Rio Grande do Sul e é a principal cidade da região conhecida como Alto Uruguai. Mais recentemente, o município, com 100 mil habitantes, tem se destacado como um importante destino turístico. E para fechar o programa de hoje, vou falar de sugestões legislativas, que são propostas apresentadas pela sociedade por meio da internet no portal e-Cidadania. As sugestões que alcançam mais de 20 mil apoios no site podem ser analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A sugestão, então, que a gente destaca em primeiro lugar, ela cumpriu esses requisitos nessa semana e propõe a redução da carga tributária da cadeia produtiva da bicicleta. A ideia foi apresentada pelo André Fraga, da Bahia, em junho e conseguiu parecer favorável nesta semana para começar a ser discutida. Se a comissão aprovar, aí vira um projeto de lei e segue seu caminho de análise. Outra sugestão que também conseguiu o apoio necessário determina que empresas públicas e sociedades de economia mista que deram lucro não podem ser privatizadas. Nesse modelo, o capital público é maior do que o privado, porque elas são controladas pelo poder público, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa e os Correios. Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. Leia sobre os projetos, vote nas propostas e apresente uma ideia como essas que a gente acabou de conhecer. Você pode ouvir o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às 14h e também na internet. É só baixar o áudio e escutar quando quiser. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.